ar, no Mundo da Bola, o mais tradicional programa esportivo do rádio brasileiro. No Mundo da Bola.
Luciana Zocaibe.
Muito boa noite, 18 horas desta quarta-feira, dia 4 de março de 2026, está no ar no Mundo da Bola, o programa que tem trabalhos técnicos de Rui Franklin e a produção executiva de Luiz Ferreira e Wagner Gomes. E a gente começa falando de Vasco da Gama, o Vasco que realizou a apresentação oficial do técnico Renato Gaúcho hoje à tarde, no CT Moacir Barbosa, no Rio de Janeiro. O treinador, que vai para sua terceira passagem pelo clube, já comandou o primeiro treino da equipe hoje pela manhã. Durante a entrevista coletiva, Renato evitou traçar metas para o gigante da colina, mas garantiu que o Brasileirão será prioridade para a comissão técnica.
Acho que traçar as metas, o Vasco, ele tem três competições. O brasileiro, que é prioridade, sempre vai ser o brasileiro a prioridade. Copa do Brasil e a Sul-Americana. A gente vai jogando, a gente vai buscando, a gente vai disputando as competições. Aonde o Vasco vai chegar, não sei. É difícil, mas é difícil para todo mundo. Não vai ser nada fácil para a gente também. Mas, como te falei, nós temos três competições e a gente vai procurar sempre andar nas três. Mas, sem dúvida alguma, se tiver que parar para pensar alguma, a prioridade sempre vai ser o Campeonato Brasileiro.
Renato Gaúcho também falou sobre as críticas da torcida com relação ao time. O novo treinador do Gigante da Colina revelou conversas sobre o assunto com os jogadores e garantiu que não vai faltar empenho dentro de campo.
Eu já falei para o meu grupo que o reflexo do nosso torcedor é o reflexo do time dentro do campo. A torcida do Vasco sempre apoiou e sempre vai apoiar. Então, no momento que você vê uma vaia aqui, uma vaia ali, é porque, de repente, na cabeça do torcedor, as coisas não estão saindo de acordo. Então, a entrega é fundamental. Eu sempre cobro isso dos meus jogadores. Se você se entregar, se você correr, se você mostrar a disposição dentro do campo, se você correr atrás do prejuízo, o torcedor está vendo. Não tem torcida no mundo que vai vaiar. E a do Vasco não vai mais vai o jogador do Vasco, pode ter certeza, porque ela sempre foi fiel, sempre apoiou. Então o que eu peço para o nosso torcedor é essa conexão, de continuar apoiando, e pode ter certeza que dentro do campo, o meu grupo, os jogadores que entrarem, essa parte é minha, eles vão ser muito cobrados. Eu já coloquei bem hoje, pela parte da manhã, isso para eles, que é uma cobrança muito grande, a entrega deles lá dentro do campo. Porque se o torcedor está vendo o meu time se entregar dentro do campo, pode ter certeza que o torcedor vem junto.
Por fim, Renato Gaúcho falou sobre o que quer da equipe dentro de campo. Ele também já prometeu evolução na partida contra o Palmeiras, marcada para o dia 12 de março pelo Brasileirão.
Bom, o que vai ser feito, aí é eu com o grupo. Entendeu? É o trabalho no dia a dia. É a conversa que eu já tive com eles hoje de manhã. Basicamente, eu já passei da maneira que a gente gosta de trabalhar, que eu vou exigir bastante deles, justamente nesse item, da entrega dentro do campo. E de que maneira a gente vai se comportar, vocês vão ver a partir do jogo contra o Palmeiras. Eu tenho certeza que esse grupo vai dar a resposta. Eu falo do meu trabalho de hoje, daqui para diante. Não falo do que aconteceu lá atrás, coisa certa, coisa errada, não é problema meu. Falo daqui para frente, confio no grupo. Lógico que eu não conheço todos os jogadores ainda, mas eu conheço boa parte deles, com alguns inclusive já trabalhei. E eu tenho certeza que no momento que, juntamente com meus auxiliares, a gente colocar em prática para eles, no dia a dia, o que a gente quer deles, e eles entenderem o nosso trabalho, pode ter certeza que dentro do campo vai ser outro time, em todos os sentidos. Em todos os sentidos, pode ter certeza, é isso, é com isso que eu conto, que o torcedor do Vasco vai continuar apoiando, mais do que nunca, porque eles vão ver a entrega do meu time dentro de campo.
Renato Gaúcho é o treinador com mais jogos pelo Vasco neste século. Ele dirigiu a equipe entre 2005 e 2006, período em que foi vice-campeão da Copa do Brasil. E retornou em 2008 para tentar evitar o rebaixamento da equipe para a Série B. Rodrigo Ricardo aqui comigo no estúdio da Rádio Nacional para a gente falar um pouco, né, sobre essa contratação do Renato Gaúcho, velho conhecido, né, não só do torcedor do Vasco, mas do torcedor carioca de maneira geral. Ele que normalmente faz bons trabalhos, né, como treinador. Os últimos trabalhos dele, o último trabalho dele no Fluminense foi muito bom, inclusive porque, né, acabou saindo, acabou entregando um bom time aí para a sequência da Zubeldía. O que você está esperando, Rodrigo, para esse Vasco, o Vasco se recuperar agora com a chegada dele?
Boa noite, Luciana. Boa noite a todos. Acho que não havia nome melhor do que o Renato Portaluppi, Renato Gaúcho, Renato Carioca, né?
É.
Jogou no Flamengo, jogou no Fluminense, enfim, já treinou todos esses times também, já jogou no Botafogo também, enfim, mais do que ambientado.
Rei do aqui. Rio, né?
Rei do Rio, já foi Rei do Rio. Enfim, eu acho que é um nome que era o melhor nome que se tinha aí no mercado. Um treinador muito diferente das passagens que ele teve no Vasco. Essa é a terceira passagem dele. É uma passagem com um Renato muito mais maduro, muito mais experiente como treinador. Gostei muito da coletiva do Renato. Acho que ele foi bem sensato, foi simpático, foi factível. Não prometeu mundos e fundos. Enfim, um jogo de cada vez. Acho que o Renato, e ele tem no tempinho, né? O Vasco joga no próximo dia 12, que é sem ser essa quinta outra, em São Januário, contra o líder Palmeiras, mas que está envolvido aí com uma final do Campeonato Paulista, inclusive faz seu primeiro jogo hoje. Então ele tem um tempinho. O elenco do Vasco não é um elenco ruim. Agora, não tem mais uma estrela, né? É um elenco sem estrela. A estrela foi embora, o Coutinho. Ele até falou que foi ele que lançou o Coutinho nos profissionais do Vasco. Ele também comentou sobre uma questão que eu achei interessante, que motivou a saída dele do Fluminense, que é uma coisa que até afeta nós mesmos, jornalistas. Ele reclamou dessa profusão de profissionais que não necessariamente são profissionais da imprensa, não necessariamente fizeram uma faculdade de comunicação. É claro que não necessariamente... há uma confusão no Brasil, houve uma confusão até num julgamento entre o exercício profissional e a liberdade de expressão. E há muitas pessoas que realmente chegam ali na coletiva e não estão ali para, de repente, esclarecer, informar. Elas estão ali para lacrar, né? E fazem perguntas que, na verdade, para alimentar seguidores, ganhar likes, enfim, tudo mais. E ele reclamou disso, e é uma verdade. Realmente, a gente até brinca aqui, né, que o jornalismo esportivo virou uma profissão de muro baixo, e a gente espera que isso melhore. Agora, em relação ao Vasco, acho que o Vasco pode voltar em um bom rumo. Certamente também virão reforços que o próprio Renato vai pedir. Aí resta saber se o time vai ter recursos para comprar e se ainda dá tempo, né? Ainda dá tempo para trazer um reforço ou outro nessa janela interna aqui do Brasil.
É isso, RR, concordo com essas questões que o Renato coloca, mas acho que também um ponto a se refletir são os ex-jogadores comentaristas, né?
É,
da mesma forma, eles ocupam os espaços que jornalistas, né, formados não podem hoje ocupar.
É verdade.
Nem todos também são formados, né, em comunicação.
Acho que há espaço até para todos.
Exato.
Cada um pode trazer uma vivência e um olhar diferente. Mas, de certa forma, eu acho que isso não está regulado, não há regulamentação nenhuma. E essa desregulamentação acaba favorecendo a invasão, o que penetras entrem nesse caminho, que não estão lá para fazer nada, a não ser causar confusão.
Chegou a hora do... Momento Estádio, hoje com o professor Wagner Gomes.
O uniforme que seria usado pela Ucrânia na abertura dos Jogos Paralímpicos, Milão Cortina, foram proibidos pelo Comitê Paralímpico Internacional. A vestimenta traz a referência de todos os estados ucranianos, incluindo os que estão em posse da Rússia devido aos 4 anos de guerra. A Rússia volta a utilizar sua bandeira nos Jogos de Inverno Milão Cortina. A equipe de basquete do Botafogo recebe punição severa e perde 74 pontos no Novo Basquete Brasil. O Superior Tribunal de Justiça Desportiva da Liga Nacional de Basquete multou o alvinegro com R$135 mil e perda de 74 pontos. Suspensão também do diretor Carlos Salomão por 360 dias. A punição é referente a infrações como participação de atletas em situação irregular e falsificação de documento público. No momento, o Botafogo ocupa a 18ª colocação no Novo Basquete Brasil com 32 pontos, em penúltimo lugar. Com a perda dos pontos, ficará em último e com pontuação negativa. O Botafogo não concordou com a punição e publicou uma nota oficial sobre o caso, dizendo que não foram analisados corretamente os documentos.
Falando de basquete, a seleção feminina acabou superada pela China por 74 a 69 em amistoso de preparação para o pré-mundial. As chinesas chegaram a abrir 15 pontos, mas a equipe comandada por Poké Chatman reagiu e venceu o último quarto por 24 a 9, com direito à cesta do meio da quadra de Kaká Martins. Na prorrogação, no entanto, o fator casa acabou pesando a favor das adversárias. A seleção feminina vai voltar à quadra nesta sexta-feira, às 8 horas da manhã, no horário de Brasília, mais uma vez contra a China. E que tal a gente falar da nossa base? Base da bola. E o técnico Paulo Vitor é o novo comandante da Seleção Brasileira Masculina Sub-20 e da Seleção Brasileira Pré-Olímpica. O profissional de 38 anos retorna à CBF para liderar o Brasil nos próximos ciclos do Sul-Americano, da Copa do Mundo Sub-20 e dos Jogos Olímpicos. PV foi auxiliar de André Jardine no América do México. Juntos, eles conquistaram o tricampeonato mexicano. Torneios Apertura e Clausura de 23-24 e Apertura de 24-25. E também o Campeones Cup de 2024. Quem também chega para reforçar a base brasileira é Lucas Andrade. Ele será auxiliar técnico de Paulo Vitor e destacou no comando da equipe Sub-20 do Palmeiras, onde ele conquistou o Brasileirão Sub-20 em 2024 e também em 2025. Lucas também fez parte da comissão técnica da seleção campeã do Sul-Americano Sub-17 em 2023. Rodrigo Ricardo, profissionais que têm experiência com a base, né, assumindo aí a seleção Sub-20, que também é preciso que a gente faça um trabalho bem feito, né, para alimentar a nossa seleção principal no futuro.
Fundamental, o nome já diz tudo, é base. Esses jogadores, o futebol é um funil terrível. Não é fácil sair da base, não é fácil já jogar nas bases, né? Em todas essas categorias. E tem esse funil terrível também, quando já está da base para profissionalização, acontecem muitas coisas, tem às vezes o técnico não gosta do jogador, às vezes, enfim, são muitos fatores, tem empresário também no meio do caminho. E eu acho que a gente, isso se tornou ainda mais difícil com a presença de tantos estrangeiros no futebol brasileiro, né? Hoje são 9 permitidos pela CBF. Se você olhar qualquer escalação dos times principais, dos 11 a gente sempre tem 5 ou 6. O próprio Flamengo, outro dia eu contei 6, no Fluminense também. Aliás, Fluminense trazendo mais 2 gringos hoje, inclusive.
Os nossos jovens acabam saindo cedo.
Exatamente, não falta espaço. É claro que o jogador brasileiro, ele é bem quisto, né? Só o Brasil ainda tem essa grife, né, de ser o país do futebol.
Mas você acha que perde um pouco a identidade com isso o futebol brasileiro, por esse espalhar aí os jogadores, né, ao redor do mundo, vão perdendo um pouco a identidade do futebol brasileiro? Que
eu acho que as identidades, elas permanecem, mas elas já estão fronteiriças por conta da questão da globalização. Agora, eu não sei como resolver isso, porque não acho que o Brasil precise ter um protecionismo, porque o produto, né, no caso, nos seres humanos, os atletas que a gente produz são de alta qualidade. Não deve, então tem condições até de competir. Mas às vezes são ainda muito jovens, e aí você traz um jogador já tarimbado do futebol sul-americano, ali com 23, 25 anos, e o jovem com 18 anos, é complicado. Eu também não sei te dizer qual é a solução, mas que há um problema dessa base poder realmente sustentar o futebol brasileiro, Não à toa, a gente está aí há tantos anos, né? Há mais de duas décadas sem ganhar uma Copa do Mundo.
Chegou a hora do futebol feminino.
Copa delas.
E a seleção feminina encara a Venezuela daqui a pouquinho, a partir das 18h30 no horário de Brasília, no segundo compromisso da equipe nesta temporada. O técnico Arthur Elias projetou a partida de daqui a pouco, enfatizou as qualidades das venezuelanas.
A preparação ela não muda muito, a gente tem na convocação muitos poucos dias junto com as atletas, a ideia é ir consolidando e trazendo outras jogadoras, né, como foi a convocação para o modelo de jogo da seleção. Eu acho que isso a gente tem feito, alteração no time vamos ter bastante, né? Então claro que aí a prioridade, né, em relação à equipe que inicia, outras atletas para essa partida estão tendo uma carga maior tática, né, dentro do modelo, dentro do sistema que a gente vai entrar contra a Venezuela, e o que muda, claro, é a altitude, né? Então poucos dias para adaptar, mas isso também serve para a equipe da Venezuela, é algo que a gente veio jogar aqui, mandar o jogo aqui, então não temos como fugir disso, temos que tentar dosar, né, sempre que a gente puder, com a posse de bola, com alguns reinícios, para que as atletas consigam manter uma intensidade grande de jogo mesmo nessa condição.
E a seleção brasileira, que já está escalada, então, para entrar em campo contra a Venezuela, com a goleira Cláudia, Tarciane, Lauren, Yasmin, Iga Bizanotti, Fê Palermo, Adriana, Geise, Ana Vitória, Luane e Maiara. Escalação aí por ordem numérica. São as brasileiras, então, escaladas para esse duelo contra a Venezuela. O Arthur, que sempre, né, na data FIFA, costuma usar todo o elenco que ele convoca, e agora como serão três jogos, ele mesmo disse que iria usar todas as atletas, ele quer fazer experimentos, né? Tanto nessa data FIFA como na próxima. O Brasil foi bem no primeiro jogo, apesar de ter dado alguns vacilos, né?
A zaga.
É, mas a gente sabe que esses duelos, eles vão ganhando aí, vão crescendo de dificuldade. Hoje contra a Venezuela já deve ser um jogo um pouco mais difícil do que foi contra a Costa Rica, e diante do México mais à frente ainda mais, né, Rodrigo?
Com certeza, e às vezes até com um adversário teoricamente mais fraco, é difícil manter a atenção, porque os gols que o Brasil levou, essas bobeadas, foram clássicas desatenções. Depois o Brasil retomou as rédeas do jogo, goleou por 5-2. Agora, esse é o estilo aí do Arthur Elias, né? De rodar todo mundo, de fazer os testes. Acho que ele ainda tem esse tempo, né? Lembrando que a Copa é só em 2027. Ele não está a menos de 100 dias de uma Copa, como o Ancelotti. Então ele ainda tem esse tempo para poder fazer as experimentações. Mas é curioso, porque ele diz que está querendo consolidar. E às vezes a gente percebe que ele está mais experimentando do que consolidando. O que ele consolida é o estilo de jogo que o Brasil tem, independente das jogadores que estejam em campo.
Isso.
Isso é bem... porque aí você não depende de ninguém, né?
Exatamente. Eu acho que ele vai fortalecendo também, né, o grupo, assim, tendo opções, né? Não fica com um time muito limitado, né? E acho que a partir da terceira, no meio do ano, aí sim acho que ele vai focar mais em fechar mesmo um grupo, assim, né?
Agora, eu acho que a Venezuela, claro que eu acho que já é um adversário um pouco mais difícil que a Costa Rica.
Tem um pouquinho mais de trabalho, né?
Mas acho também que o Brasil goleia.
É, também acho que é franco favorito aí pra essa noite. Daqui a pouquinho, então, Brasil em campo. E logo mais, a partir das 8h, Palmeiras e Novo Horizontino vão abrir a grande final do Campeonato Paulista na Arena Barueri, em São Paulo. A partida de volta está marcada para o próximo domingo em Novo Horizonte. Não há vantagem para nenhuma das duas equipes. Em caso de resultados iguais, o título será decidido nas penalidades. Capitão do Palmeiras, o zagueiro Gustavo Gomes, destaca a expectativa para a partida de daqui a pouco.
Nós jogadores lá internamente, o clube sabe que vamos enfrentar um adversário muito difícil, muito bom, com bons jogadores, com um treinador muito bom também. Mas nada, nós acho que temos um elenco muito trabalhador, sabemos, já jogamos contra eles lá, foi um jogo muito difícil, já sabemos que temos que melhorar, acho que o time também, o jogo contra eles foi no começo da pré-temporada, trabalhamos, acho que nosso time melhorou bastante, vamos fazer nosso melhor para tentar conseguir um bom resultado, vai ser difícil. Mas a gente acredita no processo, no trabalho, e tomara que podamos conseguir um resultado positivo.
Muito bem, do outro lado, né, da decisão, Robson destacou a evolução do Novo Horizontino ao longo dos últimos anos. O capitão do Tigre do Vale explicou o papel do técnico Enderson Moreira nesse processo.
Não é fácil virar essa chavinha, né, mudar esse pensamento, mas o professor Enderson, ele sempre pega bastante no nosso pé, ele sempre tenta nos deixar alertas, confortáveis, né, na questão de dar o nosso melhor, né, ele consegue extrair isso, e eu acho que isso é um ponto chave para nós, atletas, que sabemos que não vai ser fácil a final, mas eu tenho certeza que a gente está preparado e a gente vai fazer de tudo para que a gente consiga ser campeão.
Muito bem, com ingressos esgotados, a expectativa é de casa cheia e apoio total dos torcedores palmeirenses. Vale lembrar que na partida contra o São Paulo, válida pela semifinal, a Arena Barueri bateu recorde de público com 29.717 presentes. Rodrigo Ricardo, Palmeiras jogando mais uma vez na Arena Barueri.
É, eu acho, tenho a impressão que o Palmeiras vai querer resolver essa decisão hoje. Até porque o Palmeiras também está priorizando o Campeonato Brasileiro. É claro que o Novo Horizontino não é um adversário qualquer, um adversário que inclusive goleou o Palmeiras durante a fase de
grupos. Melhor campanha do Paulistão.
Eu acho que isso eu tenho que saudar o Campeonato Paulista, de permitir ao dono da melhor campanha a jogar a decisiva, né, a partida finalíssima no seu estádio, mesmo sendo um estádio acanhado por padrões de uma final de um Campeonato Paulista. O Jorge Ismael de Biasi, cabem, meu produtor falou ali, 15 mil torcedores, entre 14 e 16 mil torcedores, mas vai valer o mando de campo aí do Novo Horizontino, e acho que por isso também vamos ter um Palmeiras querendo, com muita fome de gols hoje, para, se não decidir logo o campeonato, conseguir construir uma boa vantagem. Mas, do outro lado, tem um adversário que não chegou à toa nessa final do campeonato, eliminou o Corinthians, goleou o próprio Palmeiras.
Paulistão que sempre traz, né? Grandes
traz
times, né, para essa disputa.
Traz sim.
Para dar trabalho, né, aos
exatamente,
grandes.
Traz novos valores, é um campeonato mais rico. É o único estadual que, no meu entender, funciona de fato, ainda mantém uma
vale
competitividade.
A pena, né?
Vale a pena e merece até mais datas.
É isso, então, ó, 20h, jogaço pra você também aí conferir Palmeiras e Novo Horizontino abrindo a decisão do Campeonato Paulista. E vamos com mais um
Momento Estádio.
E o papo agora é atletismo. O presidente da Confederação Brasileira de Atletismo, Vlamir Mota Campos, concedeu entrevista ao repórter Lincoln Chaves em visita à sede da Empresa Brasil de Comunicação em São Paulo. Entre os assuntos estão o ciclo olímpico de Los Angeles 2028, o Campeonato Mundial de Marcha Atlética de Brasília e muito mais. Vamos conferir.
Tudo bem, pessoal? Ligado no programa No Mundo da Bola? Eu bati um papo com o presidente da Confederação Brasileira de Atletismo, o Vlamir Mota Campos, no estúdio da Empresa Brasil de Comunicação, aqui em São Paulo. E a gente conversou sobre assuntos importantes da modalidade, principalmente o Campeonato Mundial de Marcha Atlética, que vai ser disputado aqui no Brasil pela primeira vez, na capital federal Brasília, no mês de abril. Vamos ouvir.
Esse processo começou em 2024, quando nós apresentamos a candidatura do Brasil para recebermos esse evento. Nós disputamos com o Equador, a Polônia e a Espanha. Fomos vitoriosos, soubemos da vitória em abril do ano passado, então tivemos um ano exato para realizar o evento. O evento que acontece dia 12 de abril, um domingo, na Esplanada dos Ministérios, que é outra coisa fantástica. A largada da prova e a chegada vai se dar em frente à Catedral em Brasília. Enfim, foi um processo muito difícil, não por acaso que é a primeira vez no Hemisfério Sul, né? Mas estamos muito felizes, contamos com todo o apoio do governo federal, isso é super importante, da Caixa, das Loterias Caixa, que são nossos patrocinadores Master, enfim, e queremos realizar, então, entregar o melhor campeonato mundial de marcha atlética por equipe de todos os tempos.
E a gente, claro, tem uma expectativa muito grande em cima do Caio Bonfim, nosso medalhista olímpico e campeão mundial. Dá para considerar o Caio ali o grande favorito do momento para este mundial?
Com certeza. O Caio traz o título mundial que ele conquistou em setembro de 2025, em Tóquio, né, no Japão. O Caio treina em Brasília, o Caio é de Brasília, vai estar com todo o apoio da torcida, que eu acho que isso vai fazer uma grande diferença. O Caio está acostumado com o clima de Brasília, esse eu acho que é o maior desafio dos demais atletas. E por mais que ele não treine na Esplanada dos Ministérios, nós fizemos há um mês um evento teste no mesmo percurso e o Caio se saiu muito bem. Então, é isso. É um campeão do mundo, é um atleta extremamente experiente, um atleta com 4 medalhas em campeonatos mundiais, vice-campeão olímpico. Ele está muito feliz, né? O Caio vem se preparando para esse campeonato mundial agora, no mês de fevereiro. O Caio disputou o campeonato japonês de marcha atlética, que é o campeonato mais forte do mundo, né? O campeonato nacional mais forte do mundo. Ele participou como convidado, bateu o recorde brasileiro. Então o Caio está realmente voando. Tenho certeza que vai ser para ele um evento fantástico.
Muito bem, amanhã você confere a segunda parte da entrevista então com o presidente da Confederação Brasileira de Atletismo, e ela também vai ser publicada no site das rádios EBC em breve. Acesse radios.ebc.com.br e confira. E falando de Copa Libertadores da América, o Botafogo arrancou um empate do Barcelona de Guayaquil ontem à noite no Equador e conquistou um bom resultado na briga por uma vaga na fase de grupos da competição. Rafael Monteiro traz pra gente a repercussão da partida. Boa noite pra você, Rafa.
Salve, 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 salve os amigos ligados no programa No Mundo da Bola. O Botafogo saiu atrás, mas acabou empatando com o Barcelona de Guayaquil de 1-1 no Equador pela terceira fase da Copa Libertadores da América. Logo após o jogo, o técnico Martin Anselmi falou sobre o que levou o time a conquistar o placar de igualdade.
Eu acho que ao final de tanto insistir em quanto a controlar o partido através da bola, ao final, em algum momento, o equipo, a pressão do equipo rival merma. Hicimos alguns ajustes tácticos de posições de nossos jogadores. Cambiamos algumas posições para poder encontrar as ventajas mais fáceis, porque entendíamos que no primeiro tempo nos estava costando encontrar ciertas situaciones, y eso nos permitió empezar a crecer en volumen de juego, nos permitió empezar a crear situaciones más cerca del arco rival, nos permitió recuperar rápido otras pérdidas, nos permitió ser más agresivos y nos permitió llegar al empate. Incluso, bueno, en una jugada muy clara, hay varias, ¿no?, dentro del área, pero sobre todo la que toca en el árbitro, creo que si hubiese seguido, Montoro se va cara a cara con el arquero y nos podíamos en esa situación haber llevado la victoria.
Con este resultado, no jogo de volta, no estádio Nilton Santos, basta uma vitória por 1 gol de diferença para o Botafogo avançar à fase de grupos da competição continental. Botafogo e Barcelona de Guayaquil se enfrentam na próxima terça-feira às 21h30. Forte abraço!
Forte abraço para você também, Rafa. Bom resultado realmente para o Botafogo, né? Que tá aí dando passos largos para a fase de grupos da Libertadores.
É verdade, Luciano. Bom resultado, principalmente pelo contexto. Não foi um jogo fácil. O Barcelona estava contando com o apoio da sua torcida, saiu na frente. O Botafogo parecia um pouco nervoso, desestruturado. O Matheus Martins, que é tão criticado, acabou sendo um, não só pelo gol que ele fez boas assistências. Às vezes ele não é tão artilheiro, mas é um jogador que ajuda bastante ali na armação ofensiva. Ele mesmo colocou o próprio Danilo, que é um ótimo jogador também, na cara do gol, e o Danilo perdeu. Então eu acho que o Botafogo é franco favorito para aqui na sua casa, no seu tapetinho, conseguir mais uma vez estar na fase de grupos da Libertadores, Luciana.
Tá aí, os times do Rick vêm brilhando, né, na Libertadores, nos últimos anos da Libertadores, querendo deixar o troféu no Rio de Janeiro mesmo. Valeu, Rodrigo Ricardo.
Abraço.
Valeu também, Luiz Ferreira, a todos vocês que estiveram conosco. O No Mundo da Bola vai ficando por aqui. Vem aí o Repórter Nacional com as últimas notícias no Brasil e no mundo. Uma ótima noite para você. Luciana Zocaibe.